Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 22 de abril. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essta segunda-feira nós temos uma movimentação positiva para as principais bolsas globais. Na Europa nós temos a Bolsa de Londres subindo 1,47, 1,5%. Bolsa francesa alta de 0,25%. Frankfurt na Alemanha subindo 0,53%. Futuros norte-americanos, o S&P subindo 0,60%. Dow Jones subindo 0,52%. E a Nasdaq subindo 0,73%. Importante dizer, pessoal, que essa movimentação positiva ela acaba acontecendo depois de uma semana anterior, ou seja, a semana passada, que acabou sendo bastante negativa para as principais bolsas globais. Nos Estados Unidos, nós tivemos a terceira semana consecutiva de baixa. Então, por enquanto, pessoal, a movimentação de alta dessa segunda-feira, eu julgo ela como técnica, tá? Ou seja, quando algum ativo, né, alguma bolsa, uma ação, enfim, uma commodity, um criptoativo, ele tem uma movimentação muito direcional, seja para cima, seja para baixo, é normal que a gente acompanhe aí esses movimentos contrários, né, com o mercado respirando. O mercado saudável é o mercado que apresenta aquela famosa movimentação de zigue-zague. Por isso é sempre importante acompanhar as tendências e não necessariamente aí a direção dos preços numa janela curta de tempo, tá? Isso é super importante. E o que que nós teremos, pessoal, no caso, nesta semana, tá? Essa semana que, para mim, acaba sendo a semana mais importante do mês de abril. E, inclusive, eu coloco até um peso maior do que a última decisão aí de política monetária nos Estados Unidos. Óbvio que decisão sobre juros é algo super importante, mas para a definição aí do humor do mercado, se ele continua a enxergar o copo meio cheio, mesmo com essa expectativa em torno de que teremos uma política monetária ainda contracionista neste ano, por parte aí do Banco Central norte-americano, o que vai definir então se o mercado vai olhar o copo meio cheio ou meio vazio vai ser a temporada de balanços. Por quê? Se as taxas de juros continuam altas, mas as empresas ainda apresentam crescimento nas suas receitas, nos seus lucros, segue o jogo, tá? E quando voltar a baixar os juros, a situação pode melhorar ainda mais. Agora, se nós tivermos resultados ruins, o mercado vai começar a olhar assim e falar: poxa, essa taxa de juros começou a impactar os resultados dessas empresas. E quanto mais tempo, então, demorar para se baixar os juros, mais serão afetados aí os resultados corporativos, tá? Então, para mim, é super importante a gente acompanhar e entender como que serão os resultados dessas empresas nesta semana. E por que essa semana em específico ela é importante, pessoal? Porque nós teremos aí o lucro das maiores empresas aí dos Estados Unidos sendo divulgados, tá? Em que a expectativa hoje do mercado é que, olhando, né, para as sete magníficas, a Apple, a Microsoft, a Amazon, Nvidia, a Meta e a Tesla, elas têm um crescimento aí de lucros no primeiro trimestre de 38% na comparação ano contra ano. Ou seja, uma frustração do mercado nesse sentido, né, de crescimento de lucros dessas empresas, pode provocar uma movimentação mais negativa, aí, na minha opinião, para as bolsas globais. A gente já teve na semana passada o resultado de Netflix, e nesta semana, pessoal, com exceção da Nvidia, todas as outras empresas, né, das sete magníficas, elas divulgam aí os seus resultados. Ó, então amanhã, anotem aí, terça-feira, a gente vai ter o resultado de Tesla. Na quarta-feira, a gente vai ter o resultado da Meta. Na quinta-feira, a gente vai ter Microsoft e Alphabet, né, que a Alphabet é a dona do Google. Eu só não achei a Apple aqui. Se não me engano, a Apple também iria divulgar nesta semana, tá? Não estou achando aqui no calendário, é um calendário que é uma imagem que tem os logotipos das empresas, mas enfim, nessa semana, pessoal, também teremos, se eu não me engano, aí, posso estar enganado, mas se eu não me engano, nós teremos aí o resultado da Apple, tá? Não sei se eu me enganei, mas enfim, pessoal, a grande maioria aí das empresas divulgando aí os seus números, olhando também principalmente para as sete magníficas, os seus dados aí de balanço. E aqui no Brasil, pessoal, a gente só teve na semana passada a Indústrias Home divulgando seus resultados e a temporada de balanços ganhando tração, tá? A grande maioria das empresas, pessoal, elas vão divulgar aqui no Brasil entre a primeira e a segunda semana do mês de maio, tá? Ou seja, na primeira quinzena do próximo mês. Tende aí a ser uma temporada bem mais curtinha e acaba sendo mais concentrada aí em que diversas empresas divulgam seus dados em apenas um dia. Haja coração aí e haja trabalho aí para as mesas de research, né? A área de pesquisa aí para conseguir entregar todos os resultados. Para essa semana, pessoal, então anotem aí no Brasil. A gente vai ter amanhã, terça-feira, resultados de Usiminas e Neo Energia. Na quarta-feira, a gente tem o resultado de Vale, Assaí e LOG Comercial Properties. Na quinta-feira, Klabin e Multiplan. E na última sexta-feira, na última sexta-feira não, na próxima sexta-feira, Ipera e Lojas Quero Quero são os resultados aí que serão divulgados nesta semana aqui no Brasil, que fazem referência aí ao primeiro trimestre de 2024. Beleza? Bom, pessoal, eu falei, né, de temporada de balanços, mas essa semana é uma semana também bastante importante em termos de agenda macroeconômico, em que olhando para os Estados Unidos, nós teremos aí dados importantes como o PIB e o PCE. Esse PCE, pessoal, é a inflação que é praticada aí no varejo norte-americano. Então, ela é super importante, ela é até mais utilizada do que a inflação oficial dos Estados Unidos, né, o CPI, CPI, para as tomadas de decisão do Fed. Então, vamos ficar atentos, tá? Esses dados também são super importantes para a gente entender qual é o trabalho, qual que é o, digamos, o caminho das pedras que o Fed vai ter que fazer aí para conseguir reduzir as taxas de juros neste ano. Beleza? Então, temporada de balanços, agenda macroeconômica nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nesta semana nós teremos também o IPCA 15, tá? Acho que esse é um número super importante, já que na semana anterior, na semana passada, a gente teve um mercado de juros, que apresentou bastante volatilidade. Já já eu falo um pouquinho mais sobre ele. Antes disso, pessoal, eu queria comentar, só para a gente encerrar aqui a nossa parte internacional, falando de outras movimentações aqui. Nós temos o VIX, que é o índice do medo, caindo 2,5% a 18,26 pontos. Ou seja, se o índice do medo cai, isso também é uma das justificativas pelas quais a gente vê essa movimentação de alta das bolsas. O índice dólar DXY no 0 a 0, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,89 a 4,65, e o Bitcoin sobe 1,6%, ele que segue negociado a 66 mil dólares a unidade. Lembrando que na última sexta-feira, pessoal, tivemos aí o famoso halving, que é quando a remuneração dos mineradores de Bitcoin cai pela metade. Até antes do halving, para cada bloco minerado, o minerador ganhava 6,125 bitcoins. Agora ele ganha 3,725, uma coisa assim, tá? Quase 4 bitcoins. Quase 4, não, né? Entre 3,5 e 4, 3,75, alguma coisa do tipo. E isso, pessoal, é um dos argumentos pelos quais as pessoas, né, que gostam, que acreditam aí, no ativo com visão de longuíssimo prazo, acreditam que os preços tendem a subir. Por quê? Você tem um choque de oferta a cada 4 anos. E em 2136 não existirá aí mais bitcoins que poderão ser minerados. Ou seja, você tem uma emissão ali de 21 milhões de bitcoins à disposição. E se a demanda continuar crescente, né, os preços tendem a cada vez mais a subirem. Beleza? Então a gente teve esse evento importante na última sexta-feira. E falando aqui sobre as commodities, a gente tem uma movimentação negativa do petróleo. O WTI, que é o contrato negociado em Nova York, recuando 0,69, 82 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, a 87 dólares o barril. Mercado que segue acompanhando as tensões aí no Oriente Médio. Em relação ao minério de ferro, nós tivemos uma leve baixa aí na Bolsa de Singapura. Lembrando que na semana passada a gente teve uma semana super positiva aí para o minério de ferro. Minério de ferro que voltou a ser negociado em torno ali dos 110 dólares a tonelada seca. O cobre nesta manhã avança 0,62 e o níquel praticamente no 0x0, sem movimentações aí significativas. Tá bom? Então essas são as principais informações internacionais. Agora sim, pessoal, falando sobre o Brasil, queria falar um pouquinho aqui sobre o mercado de juros. Mercado de juros que sofreu uma forte correção na semana passada, mercado precificando para cima as expectativas em torno aí da Selic. O mercado que hoje, pessoal, não acredita que a taxa de juros, ou seja, a Selic aqui no Brasil, venha a ficar abaixo de 10% em 2024. Tá bom? Então isso acaba sendo aí uma mudança bastante drástica que aconteceu aí por diversos motivos. Dentre eles, essa expectativa, obviamente, é mais dura em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos. E aqui, pessoal, internamente, a gente não fez a nossa lição de casa, já que a gente teve uma deterioração muito forte em torno das expectativas do mercado sobre a política fiscal. Tá? O governo que não está querendo economizar, está difícil, né, conseguir manter o ritmo de crescimento de arrecadação, já que tudo que vem sendo arrecadado aí recentemente tem muito evento extraordinário, não recorrente. Então isso fez com que o mercado ficasse bastante averso ao risco na semana passada com esse, entre aspas, tá, choque de realidade. Isso era um problema, pessoal, que a gente já vinha acompanhando há tempos. Mas com essa situação mais difícil agora, o mercado voltou a colocar essa questão em cima da mesa. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, eu já comentei aqui várias vezes. No final do ano passado, a gente chegou a ver o mercado estimando que a Selic ficaria abaixo dos 9%. No final de março, isso era 9,75%. Na sexta-feira, isso passou para cima de 10%, tá? Em torno ali de 10,5%. Então, isso acaba sendo uma movimentação bastante negativa, principalmente para as empresas ligadas a economia doméstica. Nessa próxima sexta-feira a gente vai ter a divulgação do IPCA 15. Então isso vai, obviamente, vai dar uma sinalização de como está a inflação aqui no Brasil. Sim, a gente também tem acompanhado uma certa deterioração da inflação, mas o principal fator, na minha opinião, pessoal, é política monetária nos Estados Unidos e questão fiscal brasileira, infelizmente. E para a gente encerrar falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve aqui no final de semana a Petrobras teria decidido por pagar pelo menos aí 50% dos dividendos extraordinários referentes a 2023. Isso acontece, pessoal, depois de um período aí que foi bastante turbulento, em que a gente teve aí o atual presidente exercendo aí uma demasiada influência aí sobre a empresa. Foi questionado se esse dividendo seria pago ou não. Isso acabou trazendo bastante volatilidade para o ativo, mas finalmente aí foi decidido que pelo menos 50% serão pagos. Acredito que o mercado já antecipou um pouco essa informação. De qualquer maneira, pessoal, é uma notícia aí positiva. Além disso, tivemos informações da Cosan, ela que informou uma redução na sua participação na Vale. A Embraer, que divulgou sua prévia operacional, ela que mostrou uma entrega de 7 jatos comerciais e 18 executivos no primeiro trimestre deste ano. E a Zamp, pessoal, que hoje ela administra, né, dona aí das marcas Burger King, Popeyes, dentre outros, ela que apresentou aí finalmente uma proposta para comprar os ativos da Starbucks Brasil. Então vamos ver aí como esse processo decorre. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Uma semana que começa mais devagar, agenda aí bastante tranquila para hoje, mas uma semana de peso, principalmente olhando aí para a temporada de balanços nos Estados Unidos. Fiquem atentos. Um abraço, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!